Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conquistou o nível máximo do programa Hospital Amigo do Idoso. Pela excelência dos serviços oferecidos à população e suas boas práticas voltadas ao público idoso, que é essencial, não é, para os períodos de recuperação e também de tratamento desses pacientes. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Wilson Jacó Filho. Ele é titular da geriatria da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, diretor da divisão de geriatria do HC. Importante que a população saiba dos serviços prestados, não é, por esse centro de excelência e complexo de institutos que é o HC e o Instituto Central. Vamos começar contando brevemente essa história, doutor Wilson, há quanto tempo o HC faz parte do programa Hospital Amigo do Idoso, para a gente explicar como é que vocês foram melhorando, aperfeiçoando até chegar a esse nível máximo com selo especial do programa.
O selo Hospital Amigo do Idoso nasce na Secretaria de Estado da Saúde, ainda numa gestão de mais ou menos 10 anos atrás, em torno de 10 anos atrás, entendendo que não só as instituições de saúde, mas todas as instituições, inclusive o município, o estado e a nação, precisam preparar-se para essa grande mudança que já vem acontecendo do século 20 para o 21, que é o envelhecimento populacional. Se nós não estivermos devidamente equipados para atender bem uma população crescente em nível exponencial, nós não teremos como dar a esta população aquilo que ela precisa e não despender em excesso aquilo que nós precisamos também para as outras faixas etárias. Nasceu então o selo Hospital Amigo do Idoso. E com isso nós nos credenciamos desde o primeiro momento para aquilo que nós chamamos para o selo inicial, para a fase inicial do selo, que é a demonstração da intenção de chegarmos até onde nós chegamos recentemente.
O fato de conquistar, evoluir, progredir nesse trabalho, na prestação desse serviço, traz também bastante responsabilidade, né, doutor Jacob? Queria que o senhor falasse um pouco da rotina de atendimento, especificamente desse público, não é, como eu disse, para o tempo de permanência desses pacientes no hospital, ou o acompanhamento pós-saída do hospital, que é um acompanhamento que vocês também fazem.
Pergunta extremamente oportuna, porque é muito comum que se ouça o seguinte: ah, mas atender idosos nós sempre atendemos, afinal de contas, idosos têm múltiplas doenças, então todas as especialidades, principalmente as de doença crônica, também o pronto-socorro, mas também as UTIs, atendem idosos desde sempre. A questão da geriatria e do hospital Selo Amigo, do selo Hospital Amigo, vai um pouco além disso. Uhum. Não é atender ao idoso com uma enfermidade essencialmente, isso é muito importante, mas atender ao idoso na condição de idoso. A enfermidade entra como fator desencadeante do atendimento, mas ela não é o único alvo do atendimento. Então, não é porque o idoso tem uma doença renal, ou uma doença pulmonar, ou uma doença cardíaca, ele será atendido, evidentemente, em função da sua doença. Em geral, os idosos têm múltiplas doenças crônicas e nós os atendemos mediante qual das doenças ou quais das doenças estão precisando de intervenção naquele momento. Mas o selo Hospital Amigo, ele vai muito além disso. Ele vai como atender o idoso por ser idoso, dentre as suas multimorbidades e a grande quantidade de remédios que ele ingere, que é a polifarmácia. Além disso, o idoso tem demandas sociais, demandas emocionais, demandas de ordem de cuidadores da sua autonomia e da sua independência. Então, a preparação do hospital no transcorrer desta transição do selo inicial até o selo pleno foi a estrutura preparar-se para dar este perfil de atendimento muito mais amplo do que aquele que é dirigido essencialmente à enfermidade ou à doença.
Isso é importante destacar, porque isso exige, como acho que o professor já citou ao longo da sua fala, uma equipe preparada e multidisciplinar. São várias áreas, não é, que atuam em conjunto com, claro, a área principal, que é a área de geriatria que o doutor, professor, doutor é responsável, né? Quer dizer, a geriatria é o coração, mas todas as outras especialidades, elas complementam, não é, doutor, esse trabalho realizado pela geriatria.
Perfeito. Você detectou exatamente o grande diferencial. E nesse sentido é que a gente salienta a existência da gerontologia, que é este conjunto de saberes voltados, todos eles, para a questão do envelhecimento. Inclusive a sua. Nós temos uma área importantíssima da gerontologia, é o jornalismo, porque é ele quem veicula as informações que o idoso precisa estar iniciado para poder fazer valer os seus direitos e poder criar perspectivas futuras. Então, todas as outras áreas da saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, psico, nutri, todas as áreas da saúde, serviço social, odontologia, são voltadas para dar o atendimento hospitalar. Quando nós falamos no bem-estar, nós vamos para as áreas outras que são judiciário, a informação, como eu acabei de dizer, relacionado com o jornalismo, as áreas do lazer, da ocupação do tempo livre, tudo isto compõe, e você disse muito bem, um universo no qual o idoso se utiliza para ficar menos enfermo e igualmente para se recuperar dos problemas que ele teve no transcorrer de sua vida. Então, é uma medida de suporte interdisciplinar, está muito bem caracterizado, na qual o médico, por vezes, exerce um papel essencial, por vezes ele é um suporte. Por exemplo, quando eu falo de assistência domiciliar, eu falo muito mais de outros profissionais, e o médico é um tomador de decisões, fundamentalmente um tomador de decisões, em relação ao controle das doenças. Quem faz toda a ambientação, a mobilização dos familiares em torno daquele indivíduo são os profissionais da área da saúde que, evidentemente, fazem este tipo de processo educacional.
Doutor Jacob, o senhor tocou isso logo na entrada da nossa conversa, quer dizer, com o envelhecimento da população, essa demanda vem crescendo, né, em todas as áreas de atendimento, no Hospital das Clínicas também. Então, qual é a preocupação agora com essa demanda, né? Que é uma questão do Brasil e dos países, é importante que a população esteja conseguindo, né, envelhecer mais, a questão do envelhecimento saudável. Não é porque envelhecer não é doença, né? O senhor me corrija, por favor. Envelhecer é da natureza, é natural. Agora a gente precisa envelhecer com qualidade de vida. E como fica essa preocupação aí de vocês no Hospital das Clínicas com essa demanda que deve crescer?
Excelente. A sua pergunta vem muito a calhar, porque nós estamos na década do envelhecimento saudável instaurada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, que infelizmente foi um pouco prejudicada pelo transcorrer da pandemia. A década do envelhecimento saudável era para ser inicialmente entre 2020 e 2030, foi postergada para 2021, 2030, e nós estamos, o mundo inteiro está atento com as características dos países, dos países desenvolvidos e em desenvolvimento como o nosso, a encontrar soluções que atendam a maior parte dos idosos, se não a sua totalidade, mas a maior parte dos idosos nas suas demandas, e principalmente permita que os indivíduos envelheçam com um grau de morbidade, um grau de doenças menor. Nós não podemos admitir mais o modelo de envelhecimento onde as pessoas adoecem e ficam limitadas na quinta ou sexta década de vida, tendo uma expectativa de vida média em torno de 8 a 9 décadas. Então, eu não posso passar uma grande parte da minha vida doente. Eu tenho que fazer o possível para postergar o início das doenças e, principalmente, para diminuir o impacto dessas doenças na minha funcionalidade. Com isto, esse envelhecimento saudável, ele envolve todas as esferas, tanto da saúde, quanto do bem-estar, quanto do turismo, quanto da segurança, e nos coloca, todos nós, de qualquer idade, na busca por esta condição. O assunto é absolutamente universal.
Muito bem. E para encerrar, Qual é a dica do envelhecimento saudável, se a senhora tivesse que resumir em poucas palavras? É acompanhar a própria saúde, ter noção, né, da sua condição física e mental, é o que? É diagnóstico precoce, é o que? Onde é que está a chave, professor?
Está ótimo, não podia ser melhor para finalizar. É. A primeira é isso que você está fazendo, é trazendo essa discussão a público, trazendo essa discussão que sempre foi uma discussão muito temida, né? Durante a história da humanidade, a humanidade sempre teve muito medo de envelhecer e considerou o envelhecimento uma doença. Nós, como você bem disse, entendemos que o envelhecimento é uma fase da vida como todas as outras e precisa ser cuidada com um zelo, uma atenção. Todos os problemas que nós acumularmos no transcorrer de nossas vidas nos será cobrado lá adiante.
É verdade.
Então, quanto mais eu me preocupar com o meu envelhecimento saudável, seja aos 30, aos 60 ou aos 90 anos de idade, quanto maior a chance que eu tenha de chegar às idades mais avançadas com uma menor carga de doença e uma menor necessidade de medicamentos. Então, a dica que você pediu é a seguinte, eu vou dividir em dois. Primeiro, querer envelhecer. Porque as pessoas que não querem envelhecer estão se condenando a uma vida curta. O único jeito que eu tenho de não envelhecer é ter uma vida curta. Aí eu não recomendo, não é uma melhor medida, não, certamente não é uma coisa boa. O ideal é ter uma vida longa. Para ter uma vida longa, eu vou passar pelo processo de envelhecimento. Aí vem a segunda dica. Preocupar-me com o envelhecimento desde que o indivíduo é jovem. E saber que, olha, se eu não cuidar bem das minhas articulações, elas me farão falta no futuro. Olha, se eu não for zeloso com o meu pulmão, eu vou ter problemas no futuro. Olha, do mesmo jeito que ele faz com seus bens materiais, do mesmo jeito que ele faz com a sua casa, com o seu carro, preocupar-se que aquilo, para ter longevidade, tem que ser bem cuidado hoje. Ele não pode deixar para cuidar quando já tivermos problemas. Poderá, lógico, mas não terá o mesmo sucesso do que quando ele se preocupa mais cedo.
Muito bem. Está aí a lição. A lição de casa que é para a vida toda. Ela começa muito cedo, essa preocupação, né? Essa é que é a verdade. Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados aqui pelo professor Dr. Wilson Jacob Filho, que é titular da geriatria da Faculdade de Medicina, da USP, diretor da divisão de geriatria do HC. Parabéns pelo trabalho e até de uma próxima oportunidade, Dr. Wilson.
Eu agradeço muito a sua atenção e principalmente por ter elencado esse tema fundamental importância para a nossa comunidade hospiana. Um grande abraço.